Está no ar o Jornal do Senado.
Rebaixamento do Brasil por mais uma agência de risco repercute no Senado.
Senadores destacam a importância da educação ao homenagearem o Dia do Professor.
Ana Amélia diz que gaúchos atingidos pelas chuvas no Rio Grande do Sul precisam de ajuda.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores governistas atribuem à crise política o rebaixamento do Brasil por mais uma agência de risco.
Mas para a oposição, o problema é a falta de alternativas para a crise econômica. A reportagem é de Érica Christian.
Ao rebaixar a nota do Brasil de BBB para BBB-, mas mantendo o grau de investimento, a agência de classificação de risco Fitch citou o alto endividamento do país, a não aprovação do pacote fiscal e a retração da economia. Ao admitir que o rebaixamento era esperado, o líder do governo no Senado, Delcídio do Amaral, do PT de Mato Grosso do Sul, diz que a demora dos deputados na votação de medidas fiscais contribuiu para a falta de credibilidade no Brasil.
Temos que, independentemente das disputas políticas, nós temos que votar as matérias que são importantes para o país. O que que traz insegurança para o mercado e para o sistema financeiro? Por exemplo, o governo mandou várias medidas para a Câmara. Qual que é a agenda de votação dessas matérias?
O senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB de São Paulo, argumentou que o governo errou ao apostar todas as fichas na volta da CPMF, que não começou a ser discutida pela Câmara.
O ministro do Planejamento teve a imprudência de dizer que a volta da CPMF é o plano A, o plano B, o plano C. Se não tiver isso, não tem ajuste. É uma imprudência.
O senador Jorge Viana, do PT do Acre, disse que prefere uma avaliação do Fundo Monetário Internacional ao questionar a credibilidade dessas agências de risco.
Elas têm importância no mercado, mas uma importância indevida, porque a crise econômica no Brasil hoje é muito mais em decorrência de um ambiente político que nós estamos vivendo, de uma crise política, do que de fundamentos econômicos.
Mas para o senador Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, o problema é a política econômica do governo.
O governo brasileiro tem que compreender que esta política econômica fracassou. O ministro da Fazenda assumiu prometendo que a recuperação começava em agosto. Nós vamos chegar em novembro e dezembro e a recuperação da economia não iniciou.
A Comissão de Assuntos Sociais aprovou hoje projeto que garante ao servidor público licenciado que precisar tratar de doenças graves isenção do imposto de renda.
A proposta deve ser analisada agora pela Comissão de Assuntos Econômicos antes de seguir para a Câmara dos Deputados. A reportagem é de Jorge Cardim.
O projeto original do senador Fernando Collor, do PTB de Alagoas, isenta de pagar o imposto de renda o servidor público licenciado para o tratamento de doenças graves, como câncer, tuberculose, hanseníase, cegueira, esclerose múltipla, problemas graves no coração, mal de Parkinson ou AIDS. A relatora da matéria, a senadora Maria do Carmo, do Democratas de Sergipe, lembrou que as pessoas aposentadas com doenças graves ou que recebem seguro-desemprego, auxílio-doença e auxílio-acidente já estão liberadas do imposto de renda. Ela explicou que mais de 90% dos benefícios de auxílio-doença pagos em 2013 pelo Ministério da Previdência e Assistência Social tinham um valor de até 3 salários mínimos. A senadora argumentou que existe uma grande diferença salarial entre os servidores públicos e os trabalhadores que contribuem para o INSS. E para não comprometer ainda mais as contas do governo, Maria do Carmo limitou o benefício para quem ganha até o teto do Regime Geral de Previdência Social, que em 2015 é de R$ 4.663.
Vale lembrar também que o atual cenário econômico vivido em nosso país não tem permitido a renúncia de receita sem maior controle, pois isso pode piorar as contas do governo brasileiro.
Mais chuvas com ventos fortes e granizo estão previstas para os próximos dias no Rio Grande do Sul, onde 26 municípios estão em estado de emergência e mais de 3.500 pessoas estão desabrigadas. A informação é da senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, que lamentou que de quarta até a madrugada de hoje, as chuvas mataram 3 pessoas e deixaram 10 feridos.
Ela explicou que hoje o secretário executivo do Ministério da Integração Nacional, Carlos Vieira, e o secretário nacional da Defesa Civil, general Adriano Pereira Júnior, discutiram com o governo gaúcho as ações a serem adotadas pela Defesa Civil.
Ana Amélia falou ainda da ajuda que o governo está mandando ao estado e ressaltou que a população afetada pelas enchentes precisa de doações, principalmente de materiais de limpeza e de higiene, colchões, cobertas, alimentos e água potável.
Muitos ainda estão sem comida, sem poder cozinhar, sem dormir e à espera da redução do nível das águas para voltar para suas casas que foram abandonadas. Por causa dos alagamentos, muitas casas ainda estão encobertas, faltam alimentos e água potável para essas comunidades. Por causa dos alagamentos, 27 trechos de rodovias também estão com algum tipo de problema.
O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, criticou o projeto que tipifica o crime de terrorismo. A proposta está pronta para ser votada no plenário do Senado e já foi aprovada pela Câmara.
O projeto prevê para o ato de terrorismo pena de 12 a 30 anos em regime fechado. Além disso, tipifica terrorismo como a prática de atos por razões de xenofobia, discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia ou religião, com a finalidade de provocar terror social ou generalizado, expondo a perigo a pessoa, o patrimônio e a paz pública.
Lindbergh Farias leu o manifesto assinado por mais de 100 entidades que avaliam que, como desculpa de combate ao terrorismo, o projeto prejudica as atividades dos movimentos sociais e fere o direito individual de manifestação.
A proposta representa um grande retrocesso para os direitos de participação política no Brasil, porque deixará nas mãos de delegados e promotores o filtro para dizer se tal conduta é ou não de movimento social.
O Dia do Professor foi lembrado hoje no plenário. Na oportunidade, o senador Assir Gurgax, do PDT de Rondônia, apresentou uma emenda à medida provisória que cria novo cálculo para a aposentadoria, garantindo assim aos professores da educação infantil ao ensino médio o acesso à nova regra de aposentadoria.
Assir Gurgax explicou que o texto original da medida provisória previa que seriam necessários 35 anos de contribuição aos professores, se homens, e 30 anos de contribuição, se mulheres, para que a fórmula pudesse ser aplicada.
Essa proposta, além de prejudicar os professores, ia contra o espírito do artigo 201 da Constituição, que permite a aposentadoria dos professores com 30 anos de contribuição, se homem, e 25 anos de contribuição, se mulher. E foi para assegurar esse direito que apresentei uma emenda prontamente acatada pelo relator.
Também o senador Romero Jucá, do PMDB de Roraima, ressaltou a importância do Dia do Professor como oportunidade de reflexão sobre a necessária revolução educacional no Brasil.
Para o senador, somente a educação pode dar igualdade de oportunidades a todos os brasileiros.
Se o setor público tem que fazer algo pelos cidadãos e cidadãs brasileiras, é dar, em todos os aspectos, igualdade de oportunidade. E isso, na educação, é fundamental.
E o senador Telmário Mota, do PDT de Roraima, questionou por que alguns estados ainda não pagam a categoria, o piso nacional dos professores.
Também se deve questionar, disse ele, por que mais da metade das secretarias de educação ainda não destinam 1/3 da jornada do professor para atividades de planejamento fora da sala de aula.
Este plenário deveria estar repleto de professores e professoras discutindo conosco os caminhos para tirar o Brasil da triste marca de 14 milhões de analfabetos. Solicitei ao presidente Renan Calheiros que convoque uma sessão temática para discutir a federalização da educação, plano de cargo e salário, qualidade das escolas, enfim.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-6122-11. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Raquel Teixeira. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.